Amém? Abra sua Bíblia, Salmo 119, versículo 105. Tema de hoje: chega de decisões no escuro. Nossa série fala sobre decisões melhores, vida melhor. Levante bem alto sua Bíblia. Você está pronto? Diga aí: essa é minha Bíblia.
Eu tenho.
E eu posso.
Abrirei
meu coração. Deixarei. Amém. Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos orar? Senhor, fala conosco hoje. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você já reparou a quantidade de decisões que nós tomamos todos os dias? Semana passada a gente começou a falar sobre decisões melhores e eu falei sobre três pontos: buscar o que convém e não o que não convém, se afastar daquilo que te domina, amém? E buscar o que edifica a tua vida. Mas todos os dias nós estamos tomando tantas decisões e escolhas e falando. Agora mesmo, por exemplo, você teve que fazer uma escolha: se você vai usar aqui uma planilha, como é que você vai fazer, se você vai cuidar da sua vida financeira. Você fez uma escolha se você ia ofertar ou não ia ofertar. Você fez uma escolha se você ia para a igreja hoje ou ia dormir um pouco mais ou ia assistir online. Você fez uma escolha que roupa você ia vestir. Nós fazemos isso o tempo todo e essas decisões, elas nos cansam. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, tem me chamado a atenção que existe um tema que é fadiga da decisão. Você já ouviu falar disso? Fadiga da decisão. O que é a fadiga da decisão? É quando você começa a ser tão pressionado a tomar decisões o tempo todo que você não aguenta mais. E aí chega num momento que você fala assim: não me pergunta nada, eu não sei, eu não quero saber, eu não quero saber. Ou senão aquela situação que você abre a geladeira e você está com fome e você vê um monte de coisa e você fala: ah, eu não sei o que eu quero comer. Na verdade não é que você não sabe, você está com dificuldade de decidir o que você quer comer, porque você está cansado de decidir. Geralmente as mães são muito cobradas pelos seus filhos a decisões o tempo todo. Chega no final do dia, as mães estão dizendo assim: não, vai, faz do jeito que você quiser, não me pergunta mais nada, vai e faz, porque você está cansado. Tem pessoas estudando isso e é muito legal você estudar sobre isso, porque você vai descobrir algumas coisas sobre você mesmo. Geralmente, quando a gente está muito cansado a respeito de tomar decisões, nós vamos colocando as decisões importantes, que são relacionadas a nós mesmos, que deveríamos estar colocando em primeiro lugar na nossa vida, porque vamos trazer vida para nós, em piloto automático. Você está tão cansado, você está tão estressado, que você não quer decidir para você e você começa a colocar as decisões. Por exemplo, o que você vai comer? Você vai pôr em piloto automático, vai usar o hábito, né? A força do hábito. Você vai ver o que está na frente, vai pedir um iFood, porque você não quer pensar. E essas decisões que nós deveríamos tomar, que nós colocamos em piloto automático, muitas vezes estão destruindo a nossa vida e estão levando a gente a viver uma vida que a gente não gostaria de viver. Você já parou para pensar alguma vez da sua vida que diz assim: por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu estou passando por isso? Será que eu estou num ponto da minha vida que eu deveria estar? Ou já deveria estar em outro ponto na minha vida? Sabe aquela angústia de você falar: ainda estou aqui, mas eu queria estar lá? Talvez porque você tenha tomado uma série de decisões por cansaço, por fadiga, no piloto automático. Quando você tem decisões melhores, você tem resultado melhor e vida melhor. Mas essas decisões, eu me peguei, por que eu estava estudando isso? Porque eu me peguei outro dia muito cansado, com dor nas juntas, dor nos braços, um estresse terrível. E eu pensei: mas por que eu estou tão estressado? E aí eu comecei a perceber a quantidade de decisões que eu tinha que tomar naquele dia, coisas diferentes: a cor de uma sala, se vai comprar o ar, não vai, se paga, não paga, paga à vista, não paga à vista, o que faz? Pede oferta, não pede, o povo está cansado de dar oferta, o que a gente faz? Chega um momento que você fala: o que a gente faz? Qual é a saída? E aí essa fadiga vai fazendo você ficar mais intransigente, mais impulsivo, decisões de última hora que você não pensou. Como eu falei agora sobre finanças, vou usar isso como exemplo. Você fala, não, compra aí, vai, é R$200, R$300. Você nem pensou que aquilo vai ser mais 300 dos 300 que você já tinha gasto no outro dia, que já deu 600, e você nem pensou, porque você está cansado. Faz parte. Pessoas têm estudado sobre isso, e se você quiser se aprofundar nesse tema, eu não vou gastar muito tema sobre se fadiga da decisão, mas achei muito interessante. Pesquisa na internet, tem um artigo fantástico do Trello, sabe aquele aplicativo Trello? O nome Fadiga da Decisão, e eu vou usar uma pesquisa, inclusive, que tem nesse artigo agora para dar um exemplo para vocês. É tão sério esse estresse, esse cansaço, que eles fizeram uma pesquisa com juízes lá de Israel que tinham que dar indulgência para os presos. Olha que coisa incrível que eles descobriram. Você precisa saber disso, principalmente você, mulher, que pede o cartão do seu marido de vez em quando. Você precisa saber. Esse juiz, esses juízes, né, foram estudados porque eles tinham uma função de dar indulgências para os presos. Então, os presos iam lá fazer uma petição de indulgência e eles tinham que julgar isso. E eles descobriram que os presos que pediam as indulgências no período da manhã, 70% deles conseguiam aprovação. E aqueles que pediam à tarde, só 10% conseguiam. Então eles começaram a perceber, o que está gerando essa mudança? 70 de manhã e 10 à tarde, deve ter algum motivo para isso. Foram pesquisar se era a questão de racismo, se era uma questão de preconceito, se tinha algum problema, e eles descobriram que não tinha nada a ver, que inclusive algumas dessas negações, tanto de manhã quanto à noite, eram justas, eram para ter sido mesmo, eram certas. Mas o que eles descobriram é que quando um juiz estava muito estressado, ele teve que tomar muitas decisões no período da manhã, logo cedo à tarde, para não errar, com medo de falhar, ele simplesmente negava, porque ele achava mais seguro negar do que correr o risco de soltar alguém que não deveria. Por isso que eu falei, mulheres, nunca peça o cartão do seu marido à tarde, depois de um dia cansado. Ele vai falar não, mas de manhã você tem 70% de chance de aprovação. Sabe o que eu fiquei pensando nisso? Para usar isso para a nossa vida? Por exemplo, vai pedir visto. Já aprendi, nunca vou pedir visto de tarde, só vou pedir visto de manhã. Porque olha, se o juiz, no meio, porque veja bem, aquele cara que fica dando visto, ele fica o tempo todo, sim, não, o dia inteiro decidindo. Chega uma hora da tarde, já atendeu 500 pessoas, você foi lá, ele olhou para você e falou assim, pois não, eu preciso de um visto, ok. O que você faz? Ah, eu trabalho aqui. Não. Ele não quer correr isso. Agora, o que que essa pesquisa mostra? Que quando a gente coloca no piloto automático, essa vida de impulso, essa vida, as decisões são, às vezes, por segurança, a gente vai falar não, mas também a gente não está raciocinando, nem pensando direito. Agora, imagina que você tivesse um manual para tomar boas decisões na sua vida. Imagina que você tivesse algo que pudesse ajudar você nesses momentos a saber o que você deve fazer, porque algumas vezes nós não enxergamos o que nós devemos fazer, nós estamos cansados, nós estamos preocupados, há tanta informação. Nessa pesquisa, por exemplo, o artigo diz que o aumento das informações nas redes sociais aumentaram esse estresse da fadiga da decisão. E eu fiquei pensando, mas por que a rede social tem a ver com isso? E eu raciocinei o seguinte, quando você está vendo a rede social, você tem que pensar por frações de segundo, concordo ou não concordo, gostei ou não gostei, verdade ou não é verdade, passo para frente ou não passo para frente, não, esse aqui é boa para mandar para aquele amigo ou não é boa para mandar para aquele amigo. Quando você faz isso, você vai provocando ainda mais estresse na sua vida. Então o aumento das redes sociais prejudicou ainda mais a nossa posição e a nossa fadiga. Pois bem, quando Davi escreveu, lâmpada para os meus pés, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, Davi estava pensando no quê? Ele estava pensando, olha, às vezes e quase sempre na nossa vida, a gente precisa de clareza para fazer as coisas. Nós precisamos de direção, precisamos saber fazer as escolhas. E o jeito de fazer a escolha, de acordo com Davi, é de acordo com a palavra de Deus. Ela está lá para facilitar a gente ter escolhas melhores. É a palavra de Deus que vai iluminar o teu caminho. Essa sensação que a gente tem de um dia fadigado, de estresse, de cansaço, de não aguentar mais tantas decisões, força a gente a colocar a vida nesse impulso, nesse piloto automático, mas muitas vezes você também não sabe o que fazer, você se sente perdido. Alguma vez você já se sentiu assim? Estou perdido. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Tem tanta coisa para decidir, eu não sei o que eu vou fazer. Tem tantas coisas para fazer. Esse sentimento de perdido é como se você estivesse tentando andar no escuro. Sabe quando você acorda de madrugada e quer ir no toalete ou na cozinha fazer um lanchinho e está tudo apagado? E aí você vai assim meio que tentando tatear e de repente você dá um tropeção que você não está enxergando. Aquele sentimento de medo, de insegurança às vezes, porque você não sabe muito bem o que você está fazendo. Quem já deu uma topada forte à noite sabe o que eu estou falando. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. No meu quarto tem a porta do banheiro e a porta do quarto, e eu acordei, eu não sei porquê, eu precisava ir no banheiro e eu fui andando. Ao invés de eu abrir a porta do banheiro, eu abri a porta do corredor, e na frente do meu quarto tem uma escada. Mas Deus é tão bom que eu nunca tinha reparado nisso, que a porta do meu quarto abre para dentro. Para dentro ou para fora? Para dentro. É. E a porta do banheiro abre para fora. É. Então não sei o que aconteceu. Eu fiquei tentando abrir a porta não abria. E de repente meu cérebro raciocinou que eu estava do lado errado, que eu tinha que ir para o outro lado. Graças a Deus. Mas essa sensação de estar perdido é a sensação de que você precisa tomar decisões e você não sabe o que tomar. Por isso a Bíblia vai dizer para nós, através de Davi, que você precisa de luz para suas decisões. E a palavra de Deus é a luz. Não tem outro lugar para um cristão buscar conhecimento e boas decisões além da palavra de Deus. Ela está lá para iluminar o teu caminho, ela está lá para te ensinar o que você deve fazer, ela está lá para mostrar as respostas. E como é que a gente faz isso? Pensa no tanto de histórias que a Bíblia tem. Essas histórias, por exemplo, você sofre de rejeição? Leia a história de José. Você vai ver que lição a história de José vai te dar. Você acha que foi abandonado? Leia a história de José. Ela vai te ensinar que Deus nunca vai te abandonar e que vai te ensinar que você precisa perseverar mesmo nos momentos que as pessoas traem você. Está com um problema no seu casamento? Dá uma lida na história de Abraão e Sara. Ah, tem muita lição lá para o casamento, na vida de Abraão e Sara. Você vai perceber, por exemplo, que Sara tentou dar um jeito, empurrar lá o marido na hora errada para as coisas que não deviam fazer. Muitas esposas ficam bravas quando seus maridos falam: não, não podemos fazer isso agora. E as coisas estão lá. A Bíblia está lá porque ela tem milhares de anos de sabedoria, revelação de Deus, conhecimento de Deus, para você poder viver melhor. Você precisa de luz. Davi chegou a uma conclusão que todo cristão deveria chegar nos dias de hoje. Eles iriam parar para pensar: eu preciso de clareza, eu preciso parar de estar perdido, eu preciso saber o que eu vou fazer, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Não tem outro jeito de você ter decisões melhores sem a palavra de Deus. É triste o que a gente está vivendo hoje, porque muitas pessoas têm buscado clareza, conhecimento e vida e luz para os seus caminhos, não na palavra de Deus, mas na luz do influencer, na luz do último TikTok que assistiu, na luz das redes sociais, séries, e de lá você está tentando buscar clareza para a tua vida. De lá você está tentando buscar entendimento para a tua vida, e de lá não vai vir coisas boas. O mundo hoje vive numa escuridão, meu irmão, e a gente precisa entender isso. Se a gente quiser clareza e luz para a nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Todo cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. O que eu tenho visto hoje tem me preocupado muito, muito. É um perigo que nós estamos fazendo hoje. Muitas pessoas estão baseando as suas vidas de acordo com aquilo que têm assistido, tanto nas séries quanto nas redes sociais. Outro dia eu conversava com uma adolescente aqui da igreja, adolescente, e percebendo, conversando com ela, muitos anos eu faço isso, eu descobri que eu não estava falando com ela, eu estava falando com um personagem de alguma série. Ela tinha a pausa do diálogo como se fosse dublado. Deu para entender ou não? Sabe o diálogo dublado? E ela falava como se fosse dublagem. Ela pausava. Ela mexia o cabelo como se fosse aquelas adolescentes das séries de adolescentes que a gente assiste aí. Aquilo me preocupou demais. Nós não podemos buscar luz nas trevas, meu irmão. Nós temos que buscar luz na palavra de Deus. Aliás, eu acredito que nós cristãos devíamos estar na frente, devíamos estar em liderança, se nós conhecêssemos mais a palavra de Deus. Me assusta, por exemplo, me assusta a ver quantos ateus ensinam palavra de Deus, versículos bíblicos sobre finanças. Me assusta. Como é que o camarada, nós que somos cristãos, que conhecemos e amamos a palavra de Deus, não recebemos a palavra, e o camarada que não crê em Deus, pega a palavra de Deus e usa isso para ensinar a você administrar a tua vida? Às vezes ele não cita o versículo, mas ele baseou no versículo. Você precisa amar a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. A necessidade de enxergar. E aí eu vejo pessoas, por exemplo, tomando decisões, não baseado na palavra de Deus, não baseado no que a Bíblia ensina, mas de acordo com o influencer que ele mais gosta. Isso me preocupa. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deixa eu contar um testemunho aqui. Outro dia, eu caí num laço, caí num engodo. Deus me libertou, graças a Deus. Na hora, eu comecei a ver a quantidade de memes que eu recebo de, me perdoe falar assim, mas eu vou falar porque foi o meu engodo e eu quero me arrepender. De pastores, às vezes, que são extremamente arrogantes nas suas pregações. Falam até palavrão na pregação. Você já viu isso, não viu? Já viu? E eu comecei a receber esses pastores assim, humilhando. Você é um idiota! E eu comecei a pensar que acho que eu ia lacrar mais se eu fosse um pouco mais arrogante. Porque eu só recebo memes assim. Aliás, vocês só me mandam coisas assim. Deus me guarde, mas só me mandam coisas assim. Sempre que manda é aquele cara que, sabe, fala com grosseria, fala com arrogância, e não sei o quê. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou mudar. A partir de domingo que vem, você vai ver como é você. Fui preparar essa palavra. Deus falou assim comigo na palavra. Você vai seguir o influencer ou vai seguir a minha palavra? Porque a minha palavra diz, o orgulho precede a queda. Percebe o que eu estou falando? É muito forte isso que eu estou falando. Às vezes a gente não percebe que nós somos influenciados por coisas que na verdade não estão na palavra de Deus. Não é o que a Bíblia nos ensina. Me lembro algum tempo atrás, muitos anos atrás, fui almoçar com uma pessoa muito querida, querida. E quando eu estava almoçando com aquela pessoa, o Espírito Santo falou comigo assim: você não vai falar as suas ideias. Você vai responder com a minha palavra. Não entendi, mas ouvi e recebi, porque Deus fala com a gente. Naquele momento, a pessoa me fez uma pergunta e eu disse: olha, eu não concordo com você por um motivo. Ele falou: por que você não concorda? Por um motivo, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. Passou mais um tempo, continuamos conversando. Ele falou: não, mas eu acho isso, isso. Eu falei: então, mas a Bíblia diz isso e isso. E quando eu saí daquele encontro, algo falou no meu coração, eu comecei a perceber que Deus estava me ensinando algo ali. Nós precisamos mudar o nosso pensamento pela palavra de Deus. Nós não fomos chamados por Deus para seguir o último influencer, a última rede social, mas fomos chamados por Deus para seguir a palavra de Deus. Se esse versículo fosse escrito hoje, não por Davi, mas por alguns crentes que a gente ouve por aí, o versículo seria assim: lâmpada para os meus pés, a minha série, e luz para o meu caminho, o meu influencer. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você precisa da palavra de Deus. Tá bom, mas pastor, eu sigo a palavra de Deus. Vamos fazer algumas perguntas para a gente pensar? Assim como Deus fez comigo sobre a questão do orgulho. Vamos pensar juntos? Vamos pensar? Vamos lá. Como é que você decide a sua roupa? De acordo com a palavra de Deus, como você se veste? Ou de acordo com o último influencer que você assistiu? Ok, talvez a influência que você assistiu tenha alguma coisa a ver com a palavra de Deus. Talvez não, mas você precisa pensar. A Bíblia fala que você precisa se vestir com moderação, com modéstia. Não é? Está escrito. O que que decide isso para você? Ah, eu sei, está ficando mais apertado agora essa palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Ó, pais, como é que você vai educar os seus filhos? De acordo com a palavra de Deus ou de acordo com o último psicólogo influencer que você vê na rede social? Porque o psicólogo está dizendo que você não deve corrigir seus filhos. E a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Percebe como a gente é influenciado? Então algumas pessoas, quando a gente vai corrigir o seu filho, eles falam assim para nós: não, mas não faz isso, você vai traumatizar o menino. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você não corrigir, se ele não for orientado, você está levando seu filho para a morte. Percebe isso? Tá bom, não gostou ainda? Como é que você trata a tua esposa? Como é que você trata o teu marido? Quer ver uma frase que a gente fala que não tem nada a ver com a Bíblia? Você recebe? Está comigo ainda ou já desistiu de mim nessa pregação? Ó, uma frase que eu escuto muito: eu tenho que ser feliz. Aonde a Bíblia diz que você tem que ser feliz? Não, eu entendo, é lógico, todo mundo quer ser feliz, mas a Bíblia diz: toma tua cruz e segue. Pronto, falei. Oh, aleluia! É, eu também quero ser feliz, você quer ser feliz, só que a gente usa para isso, para abandonar os propósitos de Deus na nossa vida. Não, você não ouviu, vou repetir. Nós usamos essa frase para abandonar propósito de Deus na nossa vida. Não tem propósito de Deus na nossa vida sem tomar a cruz e seguir, meu irmão. Então, teu casamento tem problema, teus filhos têm problema, mas você não abandona teus filhos, você não abandona teu casamento, você toma a tua cruz e segue. Você tem lutas nas igrejas, pessoas não são legais na igreja, você não abandona a sua igreja, você toma a tua cruz e segue. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e torná-la verdade para nós, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E as decisões que nós estamos cansados, muitas delas Deus já colocou na palavra. O que você vai fazer com o seu casamento? Por exemplo, eu vou causar agora, oh, aleluia, estou causando. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que as mulheres, seguindo o exemplo do casamento de Abraão, deveriam chamar os seus esposos de senhor. Calma, mulheres, calma. Não, calma, baixa as armas. Tem uma mulher já levantando arma aqui, calma. Senhor, calma. O que é a Bíblia? Vamos entender. Hoje existe uma tristeza no meu coração, porque a Bíblia é tão sábia. A Bíblia não está dizendo chamar de senhor nessa mentalidade de superior. Ela está dizendo, quando não houver respeito no relacionamento, o relacionamento acaba. Precisa ter respeito. Hoje os casamentos estão terminando, não por falta de dinheiro. Quando eu comecei a pastorear, muitos casamentos acabavam por falta de dinheiro. As pessoas não tinham recursos, brigavam e acabavam. Hoje acaba por falta de respeito, porque elas têm dinheiro. E elas falam o seguinte: eu vou fazer do jeito que eu quiser, a vida é minha. Aí ele fala: mas você é minha mulher. Sou sua mulher, mas você não manda em mim. Começou um relacionamento de perda de respeito. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, você faz o que tem que fazer. No começo é uma coisa, depois vira mil coisas e a distância vai aumentando no relacionamento. O que que a Bíblia diz? Ai, Jesus! Vós, maridos, trate as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Amém? Ou seja, coloca a tua esposa em primeiro lugar. Trata ela. Para cada questão da tua vida, Deus já tem uma resposta para você. A questão é se você vai se submeter ou não. Mas a Bíblia diz que o que vai iluminar o teu caminho não é as trevas da internet, não é a última ideia do último influencer que você assistiu, mas é a graça e a palavra de Deus preservada para você. Me entristece hoje frases do tipo, tudo bem que são cortes, tirados do meio da pregação, mas me entristece. Frases como: a Bíblia é insuficiente, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia não é... Bom, presta atenção. Isso é um erro de fraqueza de hermenêutica exegética. O que é isso? Não conseguiu interpretar, não conseguiu entender o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é um livro revolucionário para nós. Sabe, quem é advogado aqui só tem um código de conduta de advocacia porque a Bíblia foi o que gerou isso. Antigamente todo mundo era bárbaro, meu irmão. A palavra de Deus está lá para iluminar a nossa vida. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma pregação aqui para causar. Eu quis causar. Preguei um texto que todo mundo na internet estava brigando, estava reclamando do texto. Eu vou usar o texto hoje para você como exemplo. Ah, aquele texto que Eliseu desce, os meninos chamam ele de careca, e a ursa come as crianças e mata as crianças. Lá, come não, mata as crianças. Bom, vamos lá. Pessoas na internet dizendo: que Deus é esse que manda a ursa matar a criancinha? Onde já se viu? Olha o problema de hermenêutica e exegética aqui. O que o texto está dizendo? Eliseu é uma autoridade espiritual, um representante. Na época não tem juiz, não tem essas coisas, tem um profeta, ele é um representante. Amém? Os jovens não são criancinhas, são jovens já. Jovens. Eles estão olhando para o profeta e caçoando da autoridade, repreendendo. A Bíblia está ensinando: se você não ensinar os seus filhos a respeitar a autoridade, vão morrer. Vamos ver se é verdade? Você está dando um carro novo para o teu filho. Você está cheio da grana aí e comprou uma BMW para ele. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Recebe. Presente para o filhão. Meu menino, é nós. Né? Só que você não ensinou ele a respeitar placa de trânsito, respeitar farol, respeitar os limites do carro. Você não ensinou nada. Então ele chegou, entrou no carro, viu uma placa de pare e falou: sobe, careca! Está entendendo o que eu estou pregando ou não? Fez uma curva 200 km por hora. Aí, ó, segura essa, careca! Fez sentido o que eu estou pregando para você? Você precisa ler a palavra de Deus e interpretar a palavra de Deus. Hoje você tem que tomar 3 decisões. Se você quiser se apaixonar por Jesus esse ano, você precisa tomar 3 decisões. Abrir o seu coração e tomar 3 decisões. A primeira decisão que você precisa tomar, se você quiser se aprofundar na palavra de Deus, você precisa ter um espaço. Ache um lugar para você fazer isso. Crie um ambiente. Crie um lugar que você possa buscar a presença de Deus na tua vida. Lá em casa eu tenho um jardim, que é o meu espaço. Meu espaço. Eu vou lá no meu jardim, sento na minha mesa lá no jardim, e lá eu não quero saber de nada, eu quero ouvir a voz de Deus. Você precisa ter um lugar, talvez na sala da sua casa, talvez no seu quarto, talvez no escritório, eu não sei. Um lugar onde você possa buscar a presença de Deus. Esse espaço é um lugar que você consagrou. E quando você entrou ali naquele lugar, você sentiu que ali é um lugar preparado para você buscar a palavra de Deus. Porque Deus quer falar com você. Deus quer ajudar você a tomar as decisões. Você precisa de tempo. Sabe por que eu falo tempo? Parece tão simples, tão básico. Mas aquilo que não tem tempo na tua vida, não vai ter espaço na tua vida. Você precisa de tempo para isso. Qual é o lugar? Qual é o horário? Qual é o lugar e o horário que você vai fazer? Se você não tiver horário, você não faz. Sabe que uma pesquisa foi descoberta nesses dias? Eu já tinha ouvido falar disso muitos anos, mas eu vi um pastor falando agora, e um cara muito competente nessa área de pesquisa. E ele disse que um cristão, em média, em uma semana, não é um dia, ele gasta 1 hora com a palavra de Deus. Só. 1 hora. Semana toda, de segunda a domingo, 1 hora com a palavra de Deus. É quase nada. É 5 minutos aqui, 3 ali, 5 ali. Agora vamos colocar isso do outro jeito. Imagina que você vai fazer um regime de 1 hora por semana. Vai dar resultado? Exercício de 1 hora por semana não vai dar resultado. Aprender inglês só no dia que você vai para a escola não vai dar resultado. Você precisa ter tempo para a palavra de Deus. Quer se apaixonar por Jesus? Jesus tem segredos para você. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Está cansado de tomar decisão no escuro? Busca a luz. Para de buscar resposta nas trevas. Para de pegar pergunta pronta, resposta pronta de coach, de tudo isso, de mestre, do que for. Vai buscar o que Deus quer falar com você. Ele quer falar com você. Eu não tenho nada contra não de ouvir um coach, ouvir uma palestra. Eu escuto todo dia. Todo dia eu escuto alguma coisa. Mas escute o que eu vou dizer. Eu quero ouvir meu Deus falar comigo. Eu quero ouvir meu Deus falar comigo. Porque quando eu estou ouvindo aquele pastor ou aquela pessoa, eu estou ouvindo o que Deus falou com ele. Percebe? Até contei meu testemunho, né? Você precisa ouvir o que Deus está falando com você. Você precisa de um espaço, você precisa de tempo e você precisa de um plano. Qual é o plano que você vai usar? Como é que você vai estudar? O que você vai fazer? Bem simples, simples assim. Ah, eu vou usar um devocional. Eu tenho um devocional que eu gosto. Aí todo dia, quando eu faço a minha oração, depois da minha oração eu leio um capítulo do devocional, depois leio um capítulo da Bíblia, comparo o que eu entendi, faço as minhas anotações. Percebe? Falo, poxa, que sacada interessante desse devocional. Agora eu vou, ou se não, eu tenho uma Bíblia de estudo. Você precisa de um plano. Qual é o seu plano? Essa semana nós vamos fazer um exercício de motivação aqui na igreja. Você me ajuda? Abre o espaço, abre o tempo, faça o plano, bata uma foto, me marca na rede social e vamos espalhar na igreja e vamos fazer ferver isso aqui. Você imaginou o que vai acontecer nessa igreja se cada um de nós tivermos um tempo, um espaço e um plano para estudar a palavra de Deus? Deus vai mudando a história, Deus vai mudando a nossa vida, Deus vai fazendo coisas novas através, Deus vai renovando, Deus vai trazendo sabedoria para você. Algumas pessoas, quando a gente fala isso, eu já escutei alguns religiosos falando assim, não, mas eu já estudei a Bíblia, eu já conheço a Bíblia, não preciso fazer isso porque eu já estudei a Bíblia. Irmão, primeiro que eu creio que a palavra de Deus vai se renovando na nossa vida. Segundo que isso não faz sentido nenhum. Vamos pensar em algumas histórias da Bíblia, segundo esse irmão que diz que já estudou a Bíblia. Preste atenção, imagina Abraão ouvindo a voz de Deus para sacrificar Isaac. Ele fala, ok, já escutei a voz de Deus, já escutei a palavra de Deus e eu vou sacrificar Isaac. E aí ele vai subindo para sacrificar Isaac. Está comigo? Está imaginando isso? Lá na hora de sacrificar Isaac, Deus fala, peraí, deixa eu te contar, não é mais para fazer isso. Ele fala, não, já te escutei, eu já te ouvi, agora eu vou fazer o que o Senhor mandou. Ele ia matar Isaac ao invés de fazer o que Deus... E Deus falou, para! A gente precisa continuar ouvindo o que Deus está falando conosco. Porque tem coisas que Deus quer tratar na tua vida, que não era para ontem, é para hoje. Ontem era para você estar esse lugar, hoje Deus quer te levar para outro lugar. Ele quer continuar falando com você. Há um outro texto da Bíblia que eu gosto muito, é quando o profeta Isaías vai profetizar para o rei Ezequias, ele fala assim, olha, prepara a tua casa que você vai morrer. E eu acho lindo esse texto, porque o rei vira para a parede, começa a chorar e começa a clamar a Deus. O profeta está descendo na escada do palácio, ele nem saiu do palácio ainda. O Senhor fala para ele, volta lá e diz para ele que vai viver mais 15 anos. Se ele parasse de ouvir a voz de Deus, a história ia acabar ali. Ah, vai morrer, acabou. E ele não ia morrer. Mas ele volta para lá e fala assim, Deus falou de novo. Deus falou de novo. Vai viver mais 15 anos. Deus tem uma renovação, uma revelação nova, uma renovação para você, um conhecimento novo para a tua vida, tem uma graça nova, você precisa continuar em comunhão com Deus, continuar estudando, aprendendo, ouvindo, porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Então você precisa decidir se você vai viver segundo a palavra de Deus ou se você vai viver segundo as influências. Se você vai buscar o que Deus tem para você hoje, o maná de hoje, a comida de hoje que Deus vai te dar, ou você vai estar ficando pegando manás velhos que não servem mais para você. Deus quer tratar contigo hoje, Ele quer sarar a tua vida. E aí você está fazendo uma série de coisas que não te servem mais. Uma série de coisas que Deus falou com você lá no começo, do teu trabalho, do teu ministério, da tua vida, e que hoje Ele está dizendo para você, oh, não é mais para fazer isso, eu já mudei, eu fiz outras coisas. Não é que Deus muda toda hora, não entenda assim, mas Deus está evoluindo com você na tua fé, entende? Ele está trabalhando, não é Deus evoluindo, é você que está evoluindo com Deus, evoluindo com você na sua fé, fazendo você crescer, e você precisa de uma revelação nova. Então, hoje, o que me assusta é ver tantos crentes hoje que ao invés de perguntar para Deus, vão perguntar para o seu influencer. Deus quer falar com você. Ah, por que que meu casamento está ruim? Ele tem a resposta. Por que que minha família está ruim? Ele tem a resposta. Por que teu filho não quer ir na igreja? Ele tem a resposta. Nós precisamos buscar essa palavra de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. Tem coisas que Deus falou comigo no começo do meu ministério, e hoje Deus fala para mim, essas armas não funcionam mais para você, você precisa mudar essas armas. Mas o Senhor que mandou usar essas armas no começo. É, mas naquele tempo era para usar, agora não é para fazer mais. Eu tenho algo novo para falar com você. Mas o Senhor falou que ia fazer dessa maneira? Falou. E hoje Deus está falando para você, vou continuar fazendo, mas agora você precisa me ouvir. Busque a presença de Deus. Abra um espaço para o Espírito Santo falar com você. Deixa ele iluminar seus caminhos. Está cansado de ficar perdido? Está cansado de ficar com dúvida? Está cansado de ficar sem saber o que fazer? Busque a resposta. Deus tem a resposta para você. Como é bom, como é importante nós cristãos estarmos conectados à palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E fico triste de ver hoje as pessoas pegando textos fora de contextos, fora da cultura, fora do tempo, fora da interpretação, fora da exegese, fora da hermenêutica, colocando isso de uma maneira para vocês, e é muito triste isso. É muito isso, roubando o destino. E alguns desses, eu tenho até dúvida se eles acreditam no que eles estão falando. Eles falam, mas eles seguem outra coisa. Eles falam porque lacra. Mas eles seguem outra coisa. Você precisa seguir a palavra de Deus na sua vida. Você precisa deixar ela ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Talvez você esteja cansado de tatear, de ficar no escuro, e Deus quer trazer uma revelação nova para você. A resposta do teu casamento, a resposta dos teus filhos, a resposta da tua família já está preparada para você. Você não precisa ficar tão cansado. Ele já preparou para você. É só você aprender com Ele. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Hoje eu quero fazer um apelo diferente. Quem é que vai definir tua vida? A última série ou a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Que Deus fale com você poderosamente. Que Deus traga revelações para você. Que Ele traga as decisões que você precisa, luz para você, situações para você, novas. Que você clame a Ele. Ele anuncia coisas grandes que você não sabe. Tem coisas grandes que Deus quer falar com você. Tem coisas grandes que estão ocultas para você, mas estão preparadas para você. Nós cristãos precisamos nos aproximar. Eu fico imaginando aonde você já estaria. Aonde nós já estaríamos se a gente deixasse de lado um pouco nossos conceitos para viver o que a palavra de Deus está dizendo. Para viver o que a palavra de Deus está dizendo. Existem muitos conceitos que a gente não aceita. A gente simplesmente diz, ah, isso não é legal. Isso é retrógrado. Isso é tabu da igreja. Isso é tradição antiga. Será? Tem um psicólogo ateu, canadense, que eu gosto muito, porque ele foi um dos caras que mais me ensinou a Bíblia, não o único, mas um dos. Chama Jordan Peterson, muito famoso. Jordan Peterson me ensinou uma coisa que eu nunca tinha aprendido em um seminário. Ele não crê na palavra de Deus, entende? Ele não crê como Deus revelando, mas ele me ensinou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse: a Bíblia tem milhares de anos de sabedoria. Você precisa entendê-la. Aquilo me despertou para entender que cada versículo na Bíblia, cada palavra tem um propósito. Às vezes a gente não entende. Textos difíceis. Por exemplo, Sodoma e Gomorra sendo destruído. E a gente fala, como Deus destruiu uma cidade com crianças, adultos e tudo mais, e animais. Só que quando você vai entender aquele texto, você vai perceber que, na verdade, uma sociedade que entra em corrupção absoluta, um quer matar o outro, um quer dominar o outro, a perversidade geral implode qualquer sociedade. Ali é só uma pregação de Deus. Ali a chuva veio do céu. O granizo veio do céu, o que destruiu a cidade veio do céu, mas na verdade, desde lá até hoje, todos os impérios que se envolveram com todo tipo de promiscuidade e abusos e implodiram por dentro, se desfizeram. Deus tem uma palavra de sabedoria para você. Você crê nisso, meu irmão? Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diz assim: Senhor, eu quero que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus aqui, louva ao Senhor. Aleluia.
Olá, meu amigo, meu irmão. Fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.